podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
E os recentes embates comerciais entre Brasil e Estados Unidos ganharam um novo capítulo. Além da proposta de aumento de tarifas sobre produtos brasileiros, o sistema de pagamentos PIX também entrou na mira das críticas do governo norte-americano, que alega supostas vantagens competitivas oferecidas pelo modelo brasileiro. O tema tem provocado debates sobre soberania econômica, inovação tecnológica e os impactos para consumidores e empresas dos dois países. Para analisar esse cenário e entender as possíveis consequências dessas medidas, conversamos a partir de agora com o professor Geraldo Campos, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes.
Professor, quais as consequências dessa taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil e para Sergipe? Alguma consequência diretamente ou indiretamente, professor?
Bom, as consequências para o Brasil, elas são distribuídas de acordo com os setores, né? Elas são distribuídas de acordo com os diferentes impactos em cada um dos setores. Agora, nós temos que entender, em primeiro lugar, nesse momento, que está sendo mobilizada uma disposição, uma seção, né, muito específica, que é a seção 301, nessa última rodada de taxações dos Estados Unidos, das tarifas, né, que é uma seção de 1974, que foi usada já na primeira administração do Trump para aumentar tarifas em relação à China. O Biden depois renova o programa. E qual é a diferença da 301 em relação a outros instrumentos jurídicos que foram usados, né? Tem primeiro uma diferença na forma também, porque o ano passado, quando foram anunciadas essas tarifas também, havia um momento em que Donald Trump anunciava, quase como a gente diz aqui no Brasil, uma canetada, né? Uma decisão tomada diretamente pelo presidente dos Estados Unidos. Essa seção 301, ela depende de investigações, ou seja, ela tem alguns pré-requisitos, ela tem algumas obrigações para poder ser implementada, né? Precisam ser realizadas algumas audiências, então por isso que tem um tempo. Eu digo isso porque isso também está relacionado ao modo como isso como essas tarifas vão impactar nos produtos, por exemplo, dos que estavam já afetados anteriormente e que perderam espaço no mercado norte-americano. O próprio café, por exemplo, não recuperou ainda todo o mercado que perdeu o ano passado. Você teve alguns países que entraram, porque quando você perde um espaço para os produtos brasileiros, outros países vão disputar esse mercado, né? Honduras, Guatemala, o próprio café colombiano ocupou uma parte, são países que ocuparam uma parte do mercado café brasileiro. Agora, mesmo com as tarifas do ano passado, o Brasil cresceu as suas exportações. Então o Brasil diminui as exportações para os Estados Unidos, mas se nós analisarmos os dados absolutos das exportações brasileiras no mesmo período, o Brasil expandiu as suas exportações porque tem alternativas, como a própria China, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Em relação a Sergipe, eu acho que é um outro cenário, porque se por um lado o Brasil tem uma distribuição maior de parceiros comerciais, né, a gente falou, a China hoje, né, o Brasil exporta mais para a China do que para os Estados Unidos, né, 27% do que o Brasil exporta hoje vai para a China, principal parceiro comercial brasileiro, 11% vão para os Estados Unidos. No caso de Sergipe, isso não é bem assim, né? No caso de Sergipe, as exportações que saem de Sergipe, elas são majoritariamente direcionadas para os Estados Unidos, cerca de 31%, quase um terço de tudo que é exportado para o Sergipe vai para os Estados Unidos. Por isso Sergipe, em relação, comparativamente com os outros estados brasileiros, né, seria o terceiro estado considerado mais vulnerável nesse sentido. E Sergipe está exportando basicamente o quê? Petróleo bruto e a agroindústria cítrica, né? Se nós formos pegar, por exemplo, a exportação sergipana de suco de laranja congelado, o ano passado foram quase 40 milhões de reais, né? 39.700 milhões de reais exportado. E aí desse, se a gente for pegar esses dois produtos, petróleo e o suco de laranja, o ano passado, mais de 85% das exportações de Sergipe foram para os Estados Unidos.
Professor, essa taxação também foi imposta ao governo chinês. Lá eles usaram a política da reciprocidade. O Brasil também ameaça usar a política, a lei da reciprocidade, que foi aprovada recentemente no Congresso Nacional. O senhor acredita que o Brasil tem capacidade, tem força para usar essa lei de reciprocidade? Isso seria possível? Ou caso ele venha a usar, seria algo prejudicial para o país?
Não, veja, é uma boa pergunta, porque assim, não foi apenas em relação a Brasil e China, né? Há uma lista, a lista que os Estados Unidos soltaram são de 60 países. Então, inclusive, os Estados Unidos incluem parceiros comerciais e parceiros geopolíticos importantes, como a própria União Europeia, né? Os Estados Unidos, essa seção 301, a qual nós estamos fazendo referência, ela implica que a utilização de consideradas práticas desleais, que envolve desde práticas de corrupção, desmatamento, problemas com propriedade intelectual e utilização de trabalho forçado nos produtos. Só que ela tem um detalhe, não é apenas o uso do trabalho forçado na determinada confecção de um determinado produto, mas também se o país está vendendo produtos que foram feitos com trabalho forçado, né? Então os Estados Unidos inclui aí, dizendo que a própria Europa vende produtos feitos. A China, na época, evidentemente reagiu, porque entendeu os desdobramentos da aplicação dessa sanção, e o Brasil, já desde o ano passado, quando foram anunciadas as tarifas, o presidente Lula já havia falado sobre a reciprocidade, colocado isso, porque isso é um dispositivo do ordenamento jurídico brasileiro. Então isso não é nenhuma questão de governo, isso é um dispositivo que existe de acordo com a legislação brasileira, que é a aplicação da reciprocidade. Ou seja, vocês vão nos tarifar, nós vamos também fazer a mesma coisa. O ano passado, eu acho que isso tem dois componentes sobre isso. Um é a aprovação popular. Nós estamos em ano eleitoral. A pesquisa da Quest do ano passado, quando foi feita, qual é a opinião do brasileiro, do povo brasileiro sobre isso? Ela deu um resultado muito significativo, né? O ano passado houve um levantamento para saber, o brasileiro é a favor ou contra a reciprocidade? Isso é um cálculo que entra em período eleitoral. A ampla maioria dos brasileiros, ela se manifestou na pesquisa de opinião favorável à utilização da reciprocidade. Porém, isso nunca é feito de uma maneira tão mecânica como a gente pode supor, porque há um jogo geopolítico de forças. Como isso acontece? Há uma mistura de mecanismos de reciprocidade e de negociação bilateral. Então, por exemplo, empresários de um determinado setor que sentirem prejudicados, eles têm as suas contrapartes comerciais nos Estados Unidos. Então, o que, que surgirão? Mesas de negociação e práticas de negociação paralela. Então, os setores. Então, paralelamente há uma reciprocidade, mas há um conjunto de negociações que também vão acontecendo.
Professor Geraldo, nós temos duas circunstâncias com relação a essa, a possibilidade de um tarifaço vindo dos Estados Unidos. Aquela questão dos 25% e essa questão que o senhor citou também, que seria uma tarifa adicional de 12,5%. Sobre esta, o Brasil já trouxe a sua posição de que o governo brasileiro considera que as acusações, mediante os argumentos dos Estados Unidos, são absurdos, que o país possui, de fato, o mecanismo da lista suja, exatamente para responsabilizar internamente empregadores no que eles taxam como omissão na fiscalização com relação ao trabalho forçado. Queria que o senhor fizesse um paradoxo sobre essas duas imposições, porque a tarifa de 25%, eles têm um argumento, e essa de 12,5% teria um outro argumento, já amparado pelas leis americanas. Quais seriam os impactos? Elas seriam somadas se isso de fato viesse a se concretizar?
Em alguns setores, mas veja, o ano passado, quando foi usado os argumentos que os Estados Unidos mobilizaram o ano passado, que o governo norte-americano mobilizou, eles foram rapidamente descartados. Por quê? Porque eles usaram um argumento, né, se a gente se recordar do ano passado, o que o Donald Trump proclamava nas entrevistas, não só em relação ao Brasil, mas aquela ampla taxação que houve mundialmente falando, era de que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados, que os Estados Unidos estavam perdendo. Então, qual é o fato real? O fato é, os Estados Unidos é superavitário na balança comercial brasileira. Essa é a primeira coisa que deve ser estabelecida. Os Estados Unidos, desde 2009, tem um superávit. Então, para os nossos ouvintes entender, o que que é esse superávit? Os Estados Unidos vende mais do que compra para o Brasil. Ou seja, os Estados Unidos, na compra, na conta entre vender e comprar para o Brasil, os Estados Unidos está ganhando, né? Isso é a primeira coisa. Segundo, é que eles sentiram um impacto em alguns setores. Por quê? Porque, especificamente, vamos pegar o caso da carne bovina, que vem sendo reduzida a oferta para o mercado norte-americano. Você tem um impacto direto no preço. O café, que é um outro produto que eu citei, você tem um impacto na inflação norte-americana. E os Estados Unidos, nos últimos meses, os Estados Unidos está tendo uma pressão inflacionária. Porque, por um lado, você tem a guerra do Irã, a guerra contra o Irã, que gera uma pressão inflacionária de cara sobre o setor de combustíveis, e você teve, por exemplo, em abril, mais de 3% de inflação do índice do preço do consumidor, quase 4% ao índice do preço do consumidor no mercado norte-americano. O que que significa isso? Significa que para o cidadão norte-americano comum, o fazer mercado está custando mais. Ele vai na mercearia e os produtos estão mais caros, a vida está mais cara para as pessoas nos Estados Unidos. Há um aumento do custo da energia e há, por outro lado, um aumento de alguns setores. Por isso, nesse momento, quando eles aplicam essas tarifas, eles especificam alguns setores para ficarem de fora dessa lista. As frutas, né, carne, o café, ainda que permaneça açúcar, permaneça o etanol. Então, de um lado, a gente tem que analisar o impacto setor a setor. Por quê? Porque, como eu disse, há mecanismos de interlocução, de negociação, que são feitos entre os dois países diretamente pelos setores afetados também, pelos empresários. Segundo, Trump tem que lidar com uma pressão política em ano que também é ano importante internamente para eles, eleitoralmente, com um aumento do custo de vida e a insatisfação dos consumidores. A última pesquisa nos Estados Unidos que perguntou: vocês acham que o aumento das tarifas está aumentando o seu dia a dia, o custo de vida para vocês? Tanto entre democratas quanto entre republicanos, mais de 64% disseram que sim, que eles associavam o aumento das tarifas ao aumento do custo de vida. Então, é um cenário de pressão interna para os Estados Unidos. Portanto, aquele argumento de que os Estados Unidos está buscando aumentar a competitividade dos seus setores, tampouco se verifica, porque se você olhar desde o aumento das tarifas, o impacto direto disso nas manufaturas norte-americanas, ele não é um impacto assim absolutamente relevante. Então, por quê? O que também está em jogo? Interesses muito específicos de setores nos Estados Unidos, que são setores que apoiam e que estiveram envolvidos desde o começo apoiando a candidatura do Trump, os setores de alta tecnologia, por exemplo. Então, quando a gente abre a discussão sobre a questão dos sistemas de pagamento, no caso do Brasil, o PIX, ou a gente abre a discussão pela utilização da seção 301 sobre o setor digital de alta tecnologia, o chamado Vale do Silício, né, que mexe com questões de propriedade intelectual, que mexe com a questão da regulação das mídias sociais no Brasil, isso é um setor que está diretamente ligado ao núcleo, digamos, político e econômico do próprio governo Trump. Então há uma representação de setores que estão na base aí do governo Trump, só que, evidentemente, isso vai colocar em risco a soberania econômica e a soberania política brasileira.
Com todos os interesses econômicos, a gente sabe que também se misturam as questões políticas. No momento, o brasileiro comum, que não entende, não é, professor Geraldo, da economia intrinsecamente falando, mas ele sente seus reflexos, ele reage quando algo que é muito da sua nacionalidade, da sua soberania, e isso tem trazido as questões para as discussões do dia a dia do cidadão, que são esses comparativos com relação ao PIX e o Zelle, que antes era desconhecido pelo brasileiro, mas o próprio Eduardo Bolsonaro falou esses dias sobre se negociar. Queria que o senhor fizesse um paradoxo, um comparativo sobre essas duas medidas, uma vez que o PIX, né, no Brasil, que é operado pelo Banco Central, se tornou o principal meio de pagamento do país, de forma muito ampla. Já na questão do Zelle, a gente sabe que existem algumas restrições, mas eu queria que o senhor trouxesse para o nosso ouvinte esse comparativo. Por que é que isso é tão disputado nesse momento?
Bom, uma boa questão. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que o que tem que ser estabelecido é que a política externa, as relações internacionais, que em vários momentos históricos anteriores não era um tema que ocupava tanto espaço nas disputas eleitorais, agora passa a ser absorvida pela pauta eleitoral brasileira. Ou seja, cada vez mais as eleições vão trazer e vão dar destaque para temas internacionais, sejam ligados a uma agenda econômica ou a guerras, a política internacional, a relações com outros países. Então isso estará presente, já está presente nas eleições brasileiras. Em relação ao PIX, tem que ser estabelecido o seguinte: o PIX é, de um lado, você tem toda a razão, ele pode representar para muitos brasileiros, ele pode representar simbolicamente uma conquista tecnológica, e é verdade. As pessoas, né, os brasileiros que se orgulharem de ter um mecanismo de pagamento como o PIX, eles têm razão para tanto. Por quê? Porque o PIX, em primeiro lugar, é público. O cidadão brasileiro que usa o PIX, ele não paga a taxa, ele faz transferências que o dinheiro cai imediatamente, ele 24 horas, ele funciona de amplo acesso e ele foi desenvolvido no Banco Central. Ou seja, ele não pertence a nenhum banco privado brasileiro, etc. A gente se lembra como era antes do PIX, né? A gente fazia um DOC, fazia um TED e pagava uma tarifa. Esse Zelle, o que foi que o Eduardo Bolsonaro falou, é uma coisa completamente diferente. Ele não é um sistema, porque é um sistema usado por alguns bancos nos Estados Unidos. Não necessariamente esse pagamento cai imediatamente. Quer dizer, tem uma série de diferenças que, em relação ao PIX, o PIX está em vantagem amplamente em relação a isso. Então, comparar o PIX com o Zelle não é uma comparação cabível, tecnicamente falando. Se você analisar os dois sistemas, são sistemas diferentes. O Brasil tem um sistema vinculado ao Banco Central que é muito mais favorável para o cidadão utilizar, mais prático e mais útil. Só que tem outras consequências. Por exemplo, a introdução do PIX, ela tem um impacto não apenas simbólico, ela tem um impacto muito grande na economia informal. Né? Hoje em dia, uma pessoa que trabalha com comércio de rua, uma pessoa que tem a sua banquinha, agora nós estamos no São João, aqui em Sergipe, a pessoa que está lá, que está vendendo, está fazendo o seu mungunzá, está vendendo um bolo de macaxeira, está vendendo alguma comida ali típica, tem uma praticidade muito maior. Ela vai negociar diretamente, a pessoa compra, paga em PIX na hora, ela recebe. Imagina se isso tivesse que passar por um outro sistema, por um sistema norte-americano vinculado a alguns bancos. Quer dizer, o brasileiro, ele sabe o que ele está defendendo. Não é uma defesa abstrata só de uma ideia de soberania. É de algo que já existe, que foi desenvolvido no Brasil e que funciona. Funciona e tem impacto sobre essa, como eu disse, sobre um amplo setor econômico do hoje que vive na informalidade do comércio, para dar apenas um exemplo em relação a isso. Mas há uma outra camada, que é o que hoje existe em relação, por exemplo, os cartões de crédito, quando alguém usa, né? Porque fala, o Trump está defendendo o interesse das empresas. Sim, você tem de um lado empresas, grandes empresas norte-americanas de cartão de crédito, que obviamente não se interessam por que o Brasil tem o PIX. O próprio Mark Zuckerberg, né? Aquele procedimento de pagamento pelo WhatsApp, o WhatsApp Pay, que no Brasil ele foi um fracasso. Ele não conseguiu, porque nós já temos o PIX. E aí mexe com um setor de uma indústria, né, como eu disse, de um setor econômico ligado à base do Trump, da alta tecnologia, das mídias digitais, que também não tem interesse no sucesso do PIX. Agora, o que os cartões de crédito têm,
são bases de dados dos consumidores brasileiros também. Hoje, se você, né, todos as bases de consumo, o que você compra, que horas você compra, que momento do mês você compra, onde você faz suas compras, isso gera algo que é muito precioso na economia contemporânea, que são informações, são dados de todos nós. Agora imagina quanto custa a base de dados de todo o mercado consumidor brasileiro, né? E isso hoje no Pix, esses dados são diretamente vinculados ao governo federal, agora é público, né? Estatal, isso é ligado ao Banco Central, o que seria diferente no caso de uma outra forma e um outro sistema de pagamento. O Brasil só tem a ganhar com o Pix, não tem comparação possível com esse outro modelo.
Professor, para a gente concluir, o governo brasileiro está tentando negociações com o governo norte-americano para tentar rever essas tarifas. Inclusive, o Trump já disse que quer colocar na mesa de negociação o próprio Pix brasileiro. Já o governo brasileiro diz que o Pix é inegociável. O que esperar dessas novas negociações, na sua opinião?
Eu acho que a gente pode esperar, como eu disse, como o acionamento da seção 301, ele implica alguns mecanismos internos nos Estados Unidos, eles têm que apresentar estudos de setores, eles têm que especificamente provar que um determinado país, claro, de acordo com as leis norte-americanas, está realizando uma determinada prática desleal, etc. Então, a gente tem algum período agora, até julho, essas negociações, elas já vinham acontecendo, né? Vale a gente lembrar, houve encontros entre o presidente Trump e o presidente Lula, né? Não apenas dos chefes de Estado, mas assim, setores que já vinham se encontrando desde o ano passado, setores empresariais, setores diplomáticos. Então, eu acho que o que a gente pode esperar é uma mistura de uma diplomacia, de negociações bilaterais em alguns setores, né? Que o Brasil, evidentemente, vai expor seus interesses nacionais. Sempre há uma discussão de negociação. Então, o que é inegociável, quando o presidente Lula diz que o Pix é inegociável, é que se você entra numa mesa de negociação e você não estabelece quais são os limites do seu próprio interesse, você já perdeu a negociação antes mesmo de começar. Então, como eu disse, o impacto sobre a perda do Pix para o povo brasileiro seria muito grande. Então, quando se estabelece o Pix é inegociável, o que ele está dizendo é assim: bom, nós temos uma margem, nós não estamos saindo da negociação, nós estamos rompendo, muito pelo contrário. O Brasil, desde o início, desde as primeiras sanções injustificadas do ano passado, né, que foram feitas não só com o Brasil, mas com muitos países do mundo, o Brasil tem se posicionado. Qual é a postura oficial? Nós queremos negociar, nós queremos usar a diplomacia, né? O Brasil quer fortalecer o sistema multilateral para que os países não possam tomar decisões apenas a partir dos seus interesses próprios, geopolíticos e econômicos. Então, eu acho que o Brasil, nesse sentido, vinha realizando isso. Se você olhar, o próprio presidente Trump deu manifestações sobre o Lula, né? Ele chegou a falar isso, né? Que ele disse: nós nos encontramos, tanto que não houve nenhuma forma de humilhação, como aconteceu com outros chefes de Estado na época. Então, o Brasil vinha conduzindo diplomaticamente. O ministro das Relações Exteriores ontem também deu declarações que o Brasil está avançando nessas negociações, tem aí pelo menos mais umas 2-3 semanas. Então, eu acho que isso vai ser resolvido numa mistura entre negociações diretas, diplomacia, mas é claro, é necessário nesse tipo de situação altivez, ou seja, você respeitar a soberania nacional, que é o que o povo brasileiro, em todas essas pesquisas de opinião, vem dizendo, olha, nós não abrimos mão da nossa soberania, da nossa capacidade de definir o nosso próprio rumo político, né? Então isso não pode virar moeda de troca, de barganha em mesa de negociação. A dignidade e a soberania brasileira não são moeda de negociação e de barganha.
E já que estamos no ano de eleição, nessa relação comercial, quem ganha mais? O presidente Lula, que é pré-candidato à reeleição, ou o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro? Como é que você analisaria nesse caso aí?
Eu acho que houve imediatamente, eu acho que nos últimos dias, o esforço do Flávio Bolsonaro tem sido se desvincular do que é a tarifa e o enquadramento das organizações criminosas brasileiras, do crime organizado, como organizações terroristas. Por que que ele está fazendo isso? Por que que ele está empurrando isso, dizendo, olha, isso não é meu? Porque ele percebeu que o impacto eleitoral é negativo. A população brasileira não tem interesse em apoiar pessoas que queiram afetar a soberania nacional. Né? Isso, o ano passado, a gente lembra que imediatamente a popularidade do Lula nas pesquisas de opinião eleitoral, logo após a situação do tarifaço, o Lula subiu nas pesquisas de opinião. Só que era um outro cenário, porque naquele momento não havia um outro candidato abertamente disputando com Lula. Agora há outros candidatos. Então agora o esforço vai ser, de um lado, eles vão tentar mostrar Flávio Bolsonaro, que a reunião que ele teve nos Estados Unidos foi uma grande coincidência, o fato de logo após a volta, logo depois da reunião dele, o Trump decidir categorizar, classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, que também evidentemente tem impactos também financeiros, tem impacto para o sistema financeiro, tem impactos para os bancos brasileiros, porque alguns setores como energia, transporte, comunicações, trabalham com redes de fornecedores muito amplas, muito complexas, com cadeias de fornecedores muito complexas, e que evidentemente amanhã ou depois isso vai ser usado como arma política dos Estados Unidos, essa categorização das organizações criminosas como terroristas. Então, isso já tem um impacto aqui internamente. E agora a questão de colocar o PIX em ameaça, do povo perceber que essas tarifas, que são contra o interesse do Brasil, atendem o interesse de alguns setores dos Estados Unidos, nem da própria população americana, mas de alguns setores. Eu acho que isso é a bola da vez. E nesse sentido, aquele que conseguir demonstrar que está defendendo mais a soberania nacional vai ser o que vai ter mais vai ser mais bem visto aos olhos dos eleitores. O esforço, né, agora a disputa é justamente sobre isso. Agora que essas tarifas e a classificação de terroristas surgiram logo após a reunião de Flávio com Trump, isso também é um fato.
Perfeito. Professor Geraldo Campos, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã e por esses importantes esclarecimentos, professor. Até a próxima.
Obrigado, um bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. Até logo.
Forte abraço.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.